Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Médico Celebridade Cast. E nesse episódio muito especial, a doutora Evandra Moura, cirurgiã plástica, que vai trazer pra gente um assunto muito importante e que, infelizmente, a gente nunca falou sobre isso dentro do podcast. A ciência da felicidade aplicada numa gestão de consultório. Entender como o cérebro dos nossos colaboradores e principalmente o do médico funciona e também os dos pacientes. É o que eu sempre falo. O primeiro paciente de todo consultório é o próprio médico, principalmente se ele é o dono daquele consultório. Médico mal, médico enfermo, médico doente, consultório desorganizado, consultório que não traz felicidade para os pacientes. O segundo paciente do consultório é o próprio colaborador e aí depois a gente vai para o paciente real em si. E a Evandra está aqui, além da gente falar então sobre um pouco sobre ciência da felicidade, trazer o quanto a cultura, o quanto viajar, o quanto ter formação fora é importante para o médico, mas vamos começar explorando então ciência da felicidade. Doutora Evandra, seja muito bem-vinda aqui ao Médico Celebridade Cast. Traz para mim, se apresenta e traz para mim o que é a ciência da felicidade e por que que um colega teu médico deveria se atentar a isso.
Muito obrigada pela oportunidade de estar conversando aqui com você, Vitor. Então, eu sou Evandra de Moura Rabelo, eu sou cirurgiã plástica de formação, sou também dermatologista, atuo nessas duas áreas, mas já fui cirurgiã do trauma um dia, e o que me motivou a buscar a cirurgia plástica foi depois da conscientização que eu tive dentro do conceito da ciência da felicidade, que trouxe exatamente isso que você falou. O médico doente, ele não tem a mesma propriedade de cuidar dos outros com tanta potência como quando ele está saudável. Que é isso, é o exemplo, aquele exemplo que arrasta, que conduz, que serve também para o paciente se inspirar e se motivar a seguir no caminho deles. Agora, se você não está saudável, se você não leva a vida como ela pode ser e não tem assim o seu melhor para entregar, às vezes a medicina e o consultório não fluem. Então, quando eu adoeci na cirurgia do trauma, eu me encontrei com a ciência da felicidade, que traz tudo isso, ela vai trazendo os conceitos, como você pode ter mais foco, como você pode olhar para você com mais cuidado, com mais elegância, como você pode fazer a gestão do seu dia a dia sem perder produtividade, mas também sem acumular estresse. E aí a gente foi verificando que dentro da cirurgia do trauma, para nós já não era mais um caminho, e migramos para um outro patamar, vamos dizer assim. Então, foi nesse ciclo de eu ficar confusa e adoecida, onde nem existia o conceito de burnout ainda, mas a gente estava caminhando para ter uma síndrome como essa. Eu parei para olhar para mim e para me decidir qual caminho eu queria seguir dentro da minha vida e dentro da medicina. E eu penso que, sinceramente, o médico, ele precisa, em algum momento, olhar para isso. Porque é vida, é propriedade de evolução isso daí.
Sem dúvida nenhuma. Evandra, é tão pertinente isso que a gente está conversando, né? Muitas vezes eu venho aqui, e na maioria dos episódios, a gente já começa falando de marketing, vamos falar de comercial. A rapaziada está doente. Teus colegas estão doentes. Muita sobrecarga, muita pressão, estilo de vida caro. Né? Hoje eu atendi recentemente uma mentorada nossa em São Paulo, rendimento para o bolso, né? Não é nem faturamento. Consegue ter um rendimento ali de uns 30 mil vivendo uma vida de classe média, assim, média para média baixa e não sobrando dinheiro. Na hora que coloca escola de filho, plano de saúde, aluguel, não sobra nada. E aí, cabeça assim, pirando. Então é muito pertinente a gente falar disso. Só que é pertinente também a gente trazer conceitos, né? Quando a gente fala então de ciência da felicidade, vocês vão ver que esse podcast aqui ele é muito especial. A Evandra tem uma boa cultura, a Evandra tem muitos cursos fora, ela vai conseguir agregar não só nesse tema ciência da felicidade. Vamos começar com ele. Você teve que ler em algum lugar, é um livro? Você teve que fazer uma formação em algum lugar? Onde é que você foi? O que, que é esse negócio e como aplicar isso dentro de um consultório?
Eu fui até a Universidade da Califórnia, Berkeley, que é um centro onde muitos cientistas, principalmente psicólogos, trabalham esse conceito de ciência da felicidade, que ele vai reunir basicamente Programação neurolinguística, então nós vamos mudar a forma como o nosso cérebro trabalha. Eles também estudam muito neurociência, até porque um dos focos do grupo de estudos da ciência da felicidade são os executivos do Vale do Silício. Então, muitos biohackings, que a gente chama, de alta produtividade, com foco, mas também com presença, mindfulness, foram criados dentro dessa universidade, da Universidade da Califórnia, especialmente no Departamento de Psicologia e Psiquiatria de Berkeley, e de neuromarketing também. Então, eu fui até lá, nós fizemos uma parte online e uma parte presencial e eu me certifiquei. Então, eu sou uma cientista da felicidade. E aí, tempos depois, um dos nossos mentores abriu um curso em Harvard só de lifestyle e controle de estresse. Então, eu também fiz essa formação em controle de estresse, que aí já tem mais a ver com higiene do sono, horário de alimentação, como você faz o seu ciclo dia à noite, então já é mais específico para a saúde mesmo, não é para a saúde, quando eu digo saúde física. O conceito de ciência da felicidade, ele já é um pouco maior em termos do que eu enxergo como saúde integrativa, que é você ter um olhar para o corpo, sim, o corpo físico, para a mente, quando eu digo mente, é a mente psíquico, para as energias, para as emoções, para os relacionamentos, para como você faz toda essa gestão dentro de um olhar consciente. E isso é o que a ciência da felicidade considera saúde. Já o lifestyle, o controle de estresse, ele é um pouco mais técnico. Então, eu tive essas duas formações e com ela a gente começou a trazer algumas coisas também, não só para a nossa vida, como para o atendimento aos nossos clientes, sejam eles clientes equipe, ou clientes externos, os nossos pacientes. E também algumas dicas aí para amigos, né? Sempre tem.
Sempre, sempre tem. Maravilha. Um ele vê mais o lado químico, né, do ser humano, e o outro mais o lado mental. Muito bom. Agora vamos tentar trazer isso para o dia a dia dessa. E eu vou te falar uma coisa, tá? Tá sendo muito comum. Eu recebo toda quarta e sexta-feira, eu recebo os novos mentorados que a gente tem no CRM Black. Por exemplo, ontem teve cinco. Tiveram cinco que eu conversei. É muito comum que tá chegando muita médica mulher. Não sei por quê, também tem um negócio aí, né? Pode ser que elas se exponham mais à vulnerabilidade, talvez elas falam mais sobre o problema do que os médicos. Ó, pode ser que tenha acontecido isso, mas eu vejo que tá sendo muito comum eu atender médica mulher que está na beira de um, assim, seja de um burnout, pelo menos falado ali para mim, ou de um estresse crônico, de uma vida muitas vezes que, Vitor, eu estou correndo, 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 não saindo do lugar, não estou sobrando tempo para mim, está sendo muito comum. O que você pode trazer? Vamos, focar nesse primeiro momento, especialmente as suas colegas.
Tá. É uma coisa muito importante. Recentemente eu li uma pesquisa, eu não vou lembrar exatamente qual revista científica que foi, mas foi uma pesquisa que diz que o índice de suicídio entre os médicos, ele é muito alto, acima de 53%. E a maior parte dessa estatística é em homens. Então, meu posicionamento, ele é intuitivo, claro, não é científico, não é uma conclusão científica, mas observando aí a nossa jornada enquanto mulheres dentro da carreira, a gente é mulher, mãe, esposa, gestora, dona de casa, então aglomera mais funções, mas ao mesmo tempo nós temos um pouquinho mais de facilidade social de falar sobre a vulnerabilidade. Então, é mais a mulher dizer assim, ó, estou cansada, preciso de um tempo para mim, é muito mais gentil o acolhimento para ela do que o homem que fala isso e tem uma família para sustentar e ele é visto como o potencial daquela casa. Então, para os homens, isso é um desafio maior, eu acho até que você está certo, que eles falam menos e estão sobrecarregados da mesma maneira. O que eu diria para as mulheres da categoria médica que estejam nesse momento desafiador é que nós temos essa propriedade de conseguirmos, muitas vezes, desconectar, dissociar mais rápido de uma função para outra. Então, é aquela situação que eu chego em casa, eu tiro a minha capa de médica e eu boto a minha capa de mãe ou a minha capa de dona de casa. Mas quando Isso para nós é natural, a gente consegue ter múltiplas tarefas de uma forma mais fácil. Não, eu não vou dizer que eu tenho provas científicas disso, mas intuitivamente a gente vê que todas nós conseguimos. Só que o que pesa mais é que hoje, nesse papel, nós também temos cobrado um pouco mais dos parceiros e eles não conseguem acompanhar na mesma proporção e fica uma lacuna de retorno emocional. Então, o aspecto afetivo, o suporte, o apoio, é como se a gente estivesse jogando para o vácuo, e o masculino não estivesse sustentando a nossa expectativa, muitas vezes. Aquilo que a gente entende como suporte, como apoio. E aí isso gera um grau de estafa, e talvez seja sobre isso que essas médicas colegas tenham falado. Quer dizer, eu estou trabalhando tanto quanto meu parceiro, eu tenho minhas obrigações de casa, mas eu escolhi ser mãe, eu escolhi ser dona de casa. Só que na hora de eu ser parceira, esposa, eu tenho uma parceria que não está correspondendo, e aí eu me sobrecarrego. Eu tenho muitas amigas com esse olhar, e a gente pode até mapear isso pelo lado social, porque cada vez mais nós temos visto casamentos ruindo com muita facilidade, que não era uma coisa que acontecia tempos atrás. Eu sei que as pessoas mudaram, né? A gente tem outras características das novas gerações, mas o número de parcerias desfeitas com muita rapidez, por a ausência de vontade de negociar e de contemporizar tem sido cada vez maior. Eu acho que esse comportamento também tem pesado muito, sabe, para nós, médicas e também outras profissionais, mulheres que têm jornada tripla muitas vezes.
Total, o limiar baixou muito, né? Na população em geral, coisas que. É geracional, cada geração tinha um limiar maior, aguentava mais pressão, aguentava mais carga de trabalho, aguentava mais viver um pouco mais na pobreza, então, ou na escassez de recurso, então o limiar foi baixando, vai baixando, é natural, de geração em geração, estamos aqui com um limiar muito baixo, ultimamente, relacionamentos são desfeitos do dia para a noite, está mais líquido. Agora, Ivan. Por esse conceito, seja da felicidade, manejo de estresse, mas vamos olhar para Evandra empreendedora, antes de mais nada. A Evandra empreendedora, onde é que você vê que, poxa, Vitor, quando a gente está olhando para Evandra, também vamos tentar trazer esse olhar para os seus outros colegas. Onde é que a gente consegue entender as maiores dificuldades, na tua visão, de um empreendedor que não se conhece bem, que não é tão curioso igual você, porque. Tudo que o pouco que a gente já conversou, eu consigo entender que você é uma pessoa curiosa, que vai a fundo, então vai para Berkeley, vai para Harvard, vai fazer cursos, vai aprender um pouco sobre moda em algum lugar, ou seja, está sempre querendo saber mais. Mas a maioria não é assim, a maioria está lá no canto dela, deixando a vida acontecer do jeito que tem que acontecer, no, naquele mesmo ciclo uma vida inteira. Só que essa pessoa se depara com um negócio chamado empreendedorismo, tem que empreender. E aí, esse empreender, ele vai lidar com o estresse, ele vai lidar não só com felicidade. O que é que a gente pode falar sobre mentalidade empreendedora?
Primeiro isso é uma visão muito pessoal, né? Mas eu vou colocar o meu ponto de vista nessa resposta. Empreender é um desafio que não é para qualquer pessoa. Isso que você acabou de falar, né? Quem vai empreender tem que entender que a proposta, ela é muito profunda e ela vai ter um grau de exigência muito maior, porque você vai precisar testar muitas coisas, lidar com algumas falhas, às vezes com baixa vitória, vamos dizer assim, e precisar insistir mesmo assim para outros caminhos, porque no final é que você vai ver o fruto de tudo aquilo que você se preparou, investiu, conduziu, e essa chegada, ela é um pouco mais longa do que para aquelas pessoas que não empreendem. Então, e a gente precisa usar toda a nossa capacidade também de aprender coisas novas. Eu vejo que cada dia o empreendedor, cada dia ele morre para o eu velho e ele precisa nascer para um eu novo, sabe, sem tanto luto e rápido, para poder abrir uma linha nova de gestão, acompanhar o mundo que movimenta muito rápido. E nem todas as pessoas têm esse desapego. Eu muito tempo não tive, vou dizer para você que eu tenho aprendido a duras penas, né? Eu estou na medicina há 30 e poucos anos, Eu vejo meus irmãos que têm outra carreira, que não são médicos. Na verdade, eu sou a primeira médica da minha família, e depois de mim já temos mais três, dois já formados e uma em formação. E a gente vê que é uma carreira que, para muita gente, tem sido muito sofrida, porque antigamente era mais tranquilo. Você era um médico, tinha um grau de respeito, as pessoas te mandavam os clientes, um amigo falava para o outro, você tinha lá os seus pacientes. Hoje
Pois
não.
é, só precisava trabalhar antigamente. Só trabalhar, só.
Exatamente, é. Só precisava trabalhar e pegar o seu dinheiro no final do mês. Agora não, você precisa entender que você tem uma concorrência muito potente, porque cada dia se formam mais médicos. O Brasil tem um número de médicos muito grande, e eles se concentram em poucos lugares, não é polinizado, é polarizado. E aí você tem que vencer não só tecnicamente um nicho, você também tem que vencer contra aquela pessoa que se comunica melhor, que se expõe mais, que arrisca mais, que sabe mais de gestão, que calcula melhor o preço, que vende melhor. Então, isso gerou uma angústia existencial em muitos colegas. E quem não tem estômago para isso não consegue empreender, porque senão você vai ficar amassando barro no mesmo lugar. Se você não correr atrás desse tipo de prejuízo, é melhor ficar como funcionário em algum lugar ou como sócio numa clínica que tenha bons gestores e você vai só fazer a parte técnica, médica mesmo, e deixa o resto para outra pessoa, porque não é brincadeira para qualquer pessoa ou para criança, não. Tem que ter uma maturidade de todo dia. Sabe, se desapegar de alguma coisa, falar assim, não, olha, eu preciso de alguma forma encontrar uma solução para isso, então tá bom. Se eu estou fazendo sempre do mesmo jeito e não está dando certo, deixa eu abrir mão disso e vamos fazer de outra forma. E é um exercício mental muito potente. Além do que a gente já tem de necessidade de atualização, de necessidade de todas as outras coisas. Hein? Eu vejo que o médico hoje é uma carreira que é muito boa, a gente pode trabalhar em qualquer lugar que a gente vai. Então, imagina, eu não deixo de ser médica se eu me mudar hoje de São Paulo para o Rio Grande do Sul e eu chego lá e em 2 dias no máximo eu já arrumei um plantão no hospital e estou trabalhando, diferentemente de outras carreiras que vão depender muito mais de outras oportunidades. Mas ao mesmo tempo que é muito bom e fácil ser médico, também é muito desafiador ser médico empresário, dono de negócio.
Com certeza. Para a gente fechar só essa lacuna da ciência da felicidade, do manejo, o gerenciamento do estresse, já que a gente falou então dessa dificuldade, mas também dos percalços, né, do empreendedorismo para o médico. Como é que a gente aplica isso na prática? Você tem, poxa, Vitor, tem essa técnica aqui, ou tem esse autoconhecimento, tem essa ferramenta aqui que ajudaria esse médico com todas essas dificuldades que é empreender, principalmente quando a gente coloca aí um temperinho a mais chamado Brasil. Mas dentro da ciência, daquilo que eu fui buscar fora, isso aqui é uma ferramenta, é algo, é um passo a passo, é um playbook que te ajuda.
Eu vou falar como eu faço comigo, porque fica talvez mais interessante. Primeira coisa, toda vez que eu chego em casa à noite, eu monto num caderninho as coisas que deram certo, as que deram errado. Então, ó, hoje eu fiz isso, deu muito certo. O central dessa ideia foi tal atitude. Então, eu preciso muitas vezes focar e reforçar isso. Ah, eu fiz assim, deu errado. O que que eu posso fazer de diferente num outro momento que isso vai dar certo? Isso é a primeira coisa, porque aí eu descarrego a minha mente, é como se eu escrevendo aquilo, eu não preciso ficar mais com esse espaço preenchido na minha cabeça. A segunda coisa que eu faço também, e eu gosto bastante, é agradecer. Agradecer o que teve de bom, o que teve de ruim, agradecer qualquer coisa, porque dentro dessa forma da gratitude, eu começo a vibrar diferente para melhorar meu sono. Então, isso foi ruim hoje, mas tá bom, foi ruim, mas me ensinou aquilo e eu vou ser assim, então eu vou agradecer do mesmo jeito. Terminei esses dois processos, se eu tiver ainda alguma coisa que esteja atrapalhando a minha mente, por exemplo, eu preciso resolver alguma coisa, preciso resolver, eu anoto e aí eu vou dormir e deixo um caderninho ao lado da minha cama, porque eu sei que se eu eventualmente, quase nunca isso acontece, mas Se eu eventualmente acordar à noite com uma ideia ou acordar à noite preocupada com alguma coisa, eu escrevo no caderninho, meu cérebro vai entender que aquilo já está de alguma forma desnecessário e ficar gastando energia com esse item e ele vai relaxar e vai dormir. Aí tem gente que toma banho morno, eu gosto de tomar banho frio. Eu tomo banho frio à noite e de manhã, porque isso me ativa. Eu faço algumas coisas igual ao Tony Robbins, né? Ele faz aquelas ginásticas rápidas com respiração forte para ativar de manhã os músculos e o cérebro e a oxigenação cardíaca. Então, basicamente, seriam essas coisas que a gente faz. E eu agora tenho associado também pela manhã, às vezes, uma coisa curta, né, de meditação ou de respiração, para organizar a minha mente para o dia. Durante o dia, quando eu vou tomar meu cafezinho, que eu gosto de um café para ativar também, eu procuro, nesse momento de 5 minutos do café, eu procuro imaginar que eu não estou pensando em nada. Então, como é que eu faço? Eu imagino que tem uma nuvem de pensamentos e essa nuvem ela vai passando. E às vezes eu faço um movimento de respirar e soprar essa nuvem para longe. São 3 a 5 minutos do meu cafezinho que me tornam mais potentes. Tem gente que faz uma soneca, tem gente que faz múltiplas coisas. Eu gosto dessa imagem mental de jogar fora o que não me está servindo naquele momento. É como se eu estivesse resetando a minha mente para o próximo. Basicamente, seriam essas coisas que eu faço. Tem muito mais. Então, se
Maravilha.
você for pensar, tem gente que
Biohack, né?
gosta de olhar para a natureza, tem vários biohackings que você pode usar.
Muito bom,
Tirar o
Evandra.
sapato,
O que os
botar
teus
dedo na
colegas estão.
nuca, tem muita coisa.
Sim, o crawling, né? Se eu não me engano, é crawling do
É o
sapato.
grounding. É, o
Grounding,
grounding é quando
é.
você
Grounding.
tira o sapato e você foca, né, no seu pisar no
Sim.
chão, descalço e respira para trazer um fluxo de energia. Tem muitas
Total.
técnicas.
A ciência está aí mostrando muita coisa e no final o teu colega está recorrendo àquilo que ele mais conhece, uma coisa chamada medicação. Né? Ele está se acalmando, ele está indo dormir, ele está se mantendo acordado por medicação e não está buscando na ciência, essa ciência da felicidade, o manejo de estresse, o como que ele primeiro aplica nele, depois ele ensina o paciente, depois ele faz isso acontecer. Tudo isso que você trouxe, eu já vi muito neurocientista falar que o cérebro muitas vezes ele não distingue, né? O que é um pensamento, e principalmente se esse pensamento é latente, fica ruminando o tempo todo, isso aqui é do real. Né? Então
Exato.
a gente vive na cabeça, né? A gente acha que está vivendo um mundo, 90% do nosso tempo a gente vive dentro da nossa própria cabeça, dentro do nosso próprio aquário. E aí, coisas técnicas, isso que você trouxe é algumas delas, algumas eu faço algo muito parecido, algumas eu falei, poxa, isso aqui é interessante, vou passar a fazer. Mas vou te trazer uma minha aqui que é muito parecido com uma coisa que você trouxe. Toda vez que eu vejo que eu parei 2 noites seguidas pensando no mesmo, na mesma coisa, e é uma coisa geralmente negativa, que tá me. Eu tenho muito comigo que um ser humano, antes de mais nada, ele é um ser químico, né? O meu pensamento vai despertar ali uma química que vai afetar todo o meu metabolismo, meu corpo, bom, tudo. Toda vez que eu me vejo umas 2 noites seguidas preocupado com algo, se aquilo eu posso resolver, porque tem coisas que eu não posso, tem coisas que eu vou depender de uma audiência, uma coisa que eu vou depender de alguma outra coisa, do futuro, mas se é coisa que eu posso resolver, eu não sei se aquilo era prioridade ou não para me trazer recurso, dinheiro ou qualquer coisa, mas eu vou parar tudo que eu vou fazer e no outro dia eu vou resolver. Então eu resolvo rápido coisas, porque onde eu vejo que a turma perde a mão. Você fica com. Você vai, é uma somatória, como se na minha cabeça eu tivesse um espaço e eu vou somando. Isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, só que eu não resolvo nada, aquilo somando, a minha existência fica pesada.
Uma hora
É,
você
você explode.
explode, às vezes explode fora do contexto.
Exatamente. E aí só de você chegar e falar o que você trouxe, né? Poxa, se eu tô com algum problema, eu anoto ele no caderno e dou um comando pro meu cérebro, ó, isso aqui já foi anotado, não preciso dormir pensando nisso. Aqui amanhã eu resolvo. Pronto. Então são muita coisa que a gente pode colocar, né, para trazer. Agora eu quero mudar um pouco, viu, Evandra? A gente está fazendo uma viagem sobre a Evandra. Aqui eu quero mudar um pouco essa visão. Se você falou para mim que foi para Harvard, depois falou Berkeley, Você também tem formações técnicas fora, mas você também, além dessa formação técnica, você busca em coisas além da medicina para estudar também. Você é uma pessoa que tem uma cultura muito sine qua non dentro desse universo médico que a gente conversa. Onde é que você vê que tem ouro no médico que ele procura explorar culturas, conhecimentos, coisas novas, além de medicina, ou até mesmo se jogar para uma formação ainda mais profunda dentro da técnica? Vamos começar a falar sobre isso.
Vamos falar sobre isso. Uma das coisas que você falou me chamou muita atenção. Quando é uma coisa que não depende de mim para resolver e eu estou preocupado, eu falo para o meu cérebro dar um tempo, né? Não ficar focando naquilo. Uma das coisas que a ciência da felicidade fala é para você entender de alguma forma que conexão aquela situação está tendo com você. Então, tá bom, eu estou pensando muito sobre isso, por quê? Porque eu estou com medo. Porque eu estou contrariado, porque eu estou me sentindo injustiçado. Então, quando você entende a emoção de base, às vezes fica mais fácil você não ficar repetindo a mesma ação se acontecer o evento no futuro. Então, isso é uma das coisas muito interessantes. E eu comecei muito por aí, porque eu sou sobrevivente, né? Eu fui desenganada pela medicina quando eu era muito pequena, e durante um tempo muito grande, eu me senti culpada, em dívida. Com Deus, com a minha família, e aí isso me prendia muito a comportamentos que não eram, do ponto de vista que eu olho hoje, né, muito benéficos para mim. Então, eu saí estudando coisas. Eu me formei em medicina, e a primeira coisa que eu estudei diferente foi o conceito da medicina oriental. Eu fiz acupuntura, eu fazia residência de cirurgia do aparelho digestivo, e na época a acupuntura não era residência médica nem nada ainda, eu fazia curso de acupuntura à noite. E isso me serviu para entender como as medicinas, elas são diferentes, mas as medicinas ancestrais, elas trazem conhecimentos do corpo humano, da mente humana, que serviram para cuidar de pessoas durante muitos anos e que não podem ser esquecidos ou relegados a segundo plano. Então, da medicina, da acupuntura, eu comecei a entender que o ser humano é exatamente isso que eu te falei, ele é um hexágono. Ele tem corpo, ele tem mente, ele tem emoção, ele tem energia, ele se relaciona, ele precisa entender o que acontece com ele, com uma consciência, para interagir e criar saúde. E aí eu comecei a estudar outras coisas. Eu fui estudar, na época chamava medicina ortomolecular, hoje é integrativa funcional. Então eu estudei durante 4 anos medicina ortomolecular, nunca tinha usado, voltei a usar agora. Porque na cirurgia plástica faz uma diferença enorme você ter um corpo funcional, com vitaminas apropriadas, com hormônios no lugar, para cicatrizar, para recuperar. Então, voltei a usar muito isso. E eu continuei. Aí eu comecei sendo médica, trabalhava na cirurgia do trauma, depois eu me senti com necessidade de fazer uma transição de carreira, fui para dermato, da dermato eu fui para plástica. Nesse processo, eu tive crises existenciais, vamos chamar assim, né? Porque cada vez que você vai transacionar, mudar uma carreira, você precisa tomar muitas, muitas decisões. E eu precisava ter clareza mental. E foi quando eu comecei a estudar técnicas de respiração de renascimento, que é uma técnica do Leonard Orr, que era médico, e que do Stanislav Grof, que também era médico. Então, eu comecei a estudar essas outras chamadas ciências holísticas ou ciências ocultas. Eu já gostava de artes, eu fui estudei teatro na escola, quando no primário e ginásio, eu estudei um pouco de música e gosto, né? Eu tenho habilidade para pintar. Então, assim, todas essas coisas foram constituindo o que eu chamo de embasamento para uma medicina que é a medicina que eu acredito, que é a medicina de construção, de wellness, de bem-estar, que é a coisa de você trazer o ser humano inteiro, desde a raiz até o topo da cabeça. Então, como se ele fosse uma árvore, então você vai tratar o solo, a raiz, o caule, os galhos, as folhas, para que ele dê um bom fruto. E junto com tratar as pessoas, eu também estava me tratando, eu também estava me curando. Então, estudar essas técnicas, eu fiz, por exemplo, processo Hoffman, eu fiz Leader Training, já estudei, que eu te falei, respiração de renascimento, fiz acupuntura, estudei um pouco de medicinas ancestrais, tanto a egípcia quanto a medicina, Ayurveda, a medicina antroposófica, que também tem muito a ver com a arte. Então, assim, eu sou uma curiosa nata. E o que me facilita é aquela situação que eu decidi não ter filhos. Então, eu não tenho essa demanda da maternidade e me sobra um pouquinho mais de tempo para ir fazendo as outras coisas. E aí, minha cabeça não para. Eu sou assim.
Não, muito interessante. Metade das coisas que você falou, muitos dos seus colegas não sabem nem que existem.
Pois
Não
é.
é para. Realmente, tem gente que. A forma de grandeza ali no mundo, a forma como ele demonstra o ser dele, não tem necessidade de ter a curiosidade alinhada. Está ali para fazer o negócio funcionar e está tudo bem. Vamos lá. Dentro de todo esse contexto, a gente criou. Temos essa Evandra, alguém com um olhar um pouco mais sofisticado sobre o mundo, sobre as possibilidades ali. Onde é que você vê que isso influencia na tratativa com o paciente, no próprio negócio?
Primeiro que exatamente esse conceito que eu procurei entender em mim, como é que eu construía a minha saúde pessoal, eu trago também para o meu paciente. Então, muitas vezes, eu, na hora de alinhar a expectativa com o meu paciente, eu já posiciono que o cortar e costurar, por exemplo, da cirurgia plástica, ele não é o ponto final. O ponto final é quando você vai, com isso, construir um ciclo produtivo e não perder resultado. Então, eu vim, eu quero uma cirurgia plástica, se eu não estou em uma boa condição, ela não vai ficar também tão boa, e aí logo depois eu vou detonar de novo tudo que eu quero fazer e perco o meu resultado do tempo que eu investi, daquela parte da minha vida que eu posicionei, do dinheiro que eu gastei. Então, para mim, isso nunca fez sentido, e eu trabalho desde sempre na cirurgia plástica um pouco diferente. E meus pacientes às vezes acham até estranho, falam assim: mas peraí, você vai me hipnotizar porque eu vou entrar para a sala de recuperação anestésica e para o centro cirúrgico? Sim, eu vou te hipnotizar para que você tenha um ciclo melhor de estado ali, para que você não fique traumatizado com aquela situação, para que você acorde bem da anestesia. Isso é complementar. Seu cérebro vai entender que aquela experiência ela é menos traumática e no pós-operatório você vai ficar mais confortável. Então, muitas das coisas que eu conheço e que eu vejo com aplicação dentro da área da minha carreira, eu uso. E, por exemplo, eu tenho crianças que tinham passado, sei lá, em 10 mil dermatologistas antes e não conseguiam tratar uma simples dermatite atópica. E a gente, com duas coisas, um ciclo de respiração e relaxamento e algumas orientações de alimentação, sem nenhum medicamento, conseguiu reverter. Então, essas mães, elas começam a entender também que nem tudo é remédio, que nem tudo é cirurgia, que muitas coisas da natureza servem. E eu trouxe todo esse cuidado desde sempre na minha medicina. Eu tenho pacientes que estão há 30 e tantos anos comigo, eram meus pacientes de gastro, que eu era cirurgião do trauma, mas da parte gástrica, né? Eu tenho pacientes que estão comigo desde quando eu fazia gastro e eu trato até hoje. E eles não aceitam ir para nenhum outro médico, embora na minha gastro esteja desatualizada. Mas eles se sentem bem assim. Então, eu vejo que cultivar o paciente, ele vai muito nesse caminho, de você entender qual é a sua vertente de trabalho médico, ir dentro do que você acredita como correto, fazer essa construção para aplicar. E funciona. Eu vejo que funciona, que os pacientes gostam desse lado. E é uma carência até do ser humano atual. Eu estava conversando com uma paciente, na verdade, nem eu, foi uma pessoa do meu time que conversou com a paciente ao final da internação dela. Ela vai operar nos próximos dias. Ela me disse: eu passei em três cirurgiões plásticos, dois muito bons, muito famosos aqui na cidade, muito técnicos, e um terceiro que nem olhou direito na minha cara. Dos dois que são muito técnicos, um deles é a doutora Evandra, só que eu me senti confortável com ela porque ela é humana. E o que que eu entendi com isso? que eu tenho, de alguma forma, um olhar de abertura para a escuta do paciente. E o que eu vejo muito hoje é que poucos médicos têm feito isso. Não sei se pelo tempo, pelo estresse, pela correria, mas eu aprendi com tudo isso que eu estudei que uma coisa é muito importante, que é o que o Jung dizia: na frente de um ser humano, seja outro ser humano e abra a sua escuta sem juízo de valor. E depois faça o seu melhor. E eu tenho aplicado isso, tem funcionado bastante, e eu vejo que é um conceito que não é da escola de medicina. Ele é um conceito da maturidade de vida mesmo, das coisas que a gente vai vivendo e aprendendo.
Maravilha, Evandro. E se a gente for trazer toda essa sofisticação que toda essa formação, essa vivência, essas experiências te trouxeram, eu pude visitar ali, não o consultório, mas a gente se conheceu na sua cidade, num evento que a gente fez. Eu pude notar que você tem, seja na maneira de vestir, na maneira de se portar, na maneira de trazer as ideias para fora, você tem um certo requinte na coisa. E vamos tentar trazer isso aqui para um mercado que muito médico acredita que é a salvação do consultório dele, que se chama mercado de luxo. Alguém que eu acredito que você tem ali, você consome um pouco desse mercado, só que muitas vezes a gente pode trazer aspectos do mercado de luxo para um consultório, e muitas vezes esse consultório não precisa só atender pacientes, é o que eu sempre falo. A maioria dos médicos que eu conheço que são muito, muito ricos, não são aqueles que atendem as pessoas mais ricas da cidade, são aqueles que atendem uma classe média de geralmente profissional liberal, então ele atende outros médicos, atende gente que tem ali o um mercado na cidade, mas não são os multimilionários da cidade. Esse é o grande público. Só que onde a gente consegue trazer esses conceitos da sofisticação de um mercado mais de luxo para qualquer consultório, seja ele um consultório que atende pessoas mais abastadas ou não. Onde é que você consegue me trazer pontos que todo colega deveria prestar muita atenção e que tem a ver com esse mercado mais sofisticado?
Primeiro, eu vou dizer que, na minha experiência, nos anos que eu tenho de atividade médica, nem sempre o paciente A, ele é o que realmente vai te dar a maior margem de lucro e nem a maior fidelização. Muitas vezes, você tem pacientes que são classe B ou C, e eles estão muito mais comprometidos com você, e aí eu chamo esses pacientes mais comprometidos, que fidelizam, de high ticket. Eu não classifico high ticket como aquele que tem mais
Ah, olha só.
dinheiro.
Muito bom.
É, eu não acho que o high ticket é o que tenha mais dinheiro. O high ticket é aquele que ele olha para você e ele te valoriza como profissional. E ele gosta de você e ele faz um esforço, uma demanda para estar com você. Para mim, esse é o paciente que é high ticket. Lógico, ele pode ou não ter um poder de um budget de compra, um poder de compra maior ou menor, mas se ele gosta de você e ele é fiel a você, mesmo que ele tenha que vir 2 vezes ao ano, ele vai se programar para isso e ele vai investir em você e não vai te abandonar. Então, mais high ticket que isso, impossível. Para conquistar esse cliente, eu vejo que é importante aquilo que eu já falei: ouvir, entender a necessidade dele e, dentro do que é possível, montar coisas que sejam muito honestas e que produzam muitos resultados. Então, por exemplo, se eu vou atender uma pessoa que está comigo há 30 anos, eu já sei o que ela gosta, o que dá resultado para ela. Se chegar uma inovação que eu entendo que vai ser produtiva, eu vou ofertar, e muitas vezes ela vai confiar e vai comprar de olhos fechados. Então, meu trabalho já está feito. Agora, para o paciente novo conquistar esse espaço, primeiro é aquela, não tem muita coisa diferente do que a receita que todo mundo já sabe. É importante que você esteja no lugar onde essas pessoas estão e que você saiba o que elas vivem ou pelo menos entenda o que elas vivem, para você também colocar uma proposta com o mesmo patamar. Porque não adianta nada eu oferecer um negócio com, eu vou fazer uma promoção, um pacote para uma pessoa do público A. Ele não vai nem entender o que que é isso. Eu tenho que saber o mercado que eu quero, conhecer como é que ele vive, o que que ele faz, e aí me adequar àquela proposta. Com relação a estabelecimento, consultório, hoje eu tenho muitas tecnologias, nós temos mais de 20 tecnologias aqui na clínica, mas nem sempre foi assim. Então, eu trabalhei muito a parte manual, eu trabalhei muito outras possibilidades antes de adquirir as tecnologias. E a gente sabe que tem proposta para tudo. Então, você tem que conhecer as coisas que você vai usar, muito bem conhecidas, para poder dar a melhor opção ali, sendo uma opção justa, coerente, que vai trazer uma margem de lucro boa para você, mas que vai resolver para o cliente num ambiente limpo, organizado e de gente que tenha um olhar de servir. A minha maior proposta quando eu criei essa empresa nova, a Unique, é servir é a nossa arte, cuidar é a nossa arte. Então, quando você se propõe a estar nessa troca com o seu cliente, com o seu paciente, eu acho que isso é high ticket. Ó, eu estou aqui, eu vou dar o meu máximo para que você tenha um ambiente organizado, limpo e potente, com atenção para as suas necessidades. E o que eu peço para você, em contrapartida, é que você colabore e que você colabore fazendo, né, a proposta, ou que você me diga o que não está bom para a gente junto mudar, fazer uma nova rotina. Então, dentro do ambiente high ticket, eu acho que essa é a receita.
Exatamente, é o arroz com feijão, só que com
Sempre.
bem feito e sempre com a gente estabelecer o que é, né? Então, o que você me trouxe aqui nada mais é do que uma palavra de cultura. Você já tem isso na tua cara. Bem claro, olha, a Unique, ela faz isso e já tá bem desenhado. É de uma maneira intencional, não é acontecer o que aconteceu, é de maneira intencional. Então, atender bem primeiro é uma decisão e ela tem que ser intencional. Não é só uma naturalidade. Muito bom. Me fala uma coisa, depois de rodar o mundo com experiências, cultura e também fazendo cursos, o que que você vê que está acontecendo lá fora e que aqui no nosso mercado, principalmente nesse mercado de clínica médica, consultório médico, ainda não se explora e poderia ser explorado? E aí a gente não está falando só de observação dentro desse contexto, tá? Pode ser em qualquer outro contexto e que você vê que, olha, ou é porque o Brasil ainda está um pouco para trás, ou é porque ainda o empresário médico ele não encontrou uma forma de se colocar. Até alguma coisa que você consegue notar que acontece fora e que aqui não?
Por exemplo, o americano, ele é muito mais numérico. O americano, por exemplo, eu falo porque a maior parte das minhas experiências fora foram nos Estados Unidos, né? Então, ele é muito numérico, tudo ele tem índice, tudo ele tem avalia com dados, e a gente tem uma dificuldade no Brasil de ter isso. E é muito bom, porque a hora que você tem um dado, você consegue realmente mensurar o que aquilo está te dizendo. Então, essa coisa dos dados é um dos pontos que a gente faz pouco. Eu vejo que conexão com inteligência artificial também, os médicos brasileiros estão deixando um tiquinho de usar a inteligência artificial. E a outra coisa que nós temos um problema, e aí eu vou dizer de outras experiências, aí eu já vou lá para a Europa, para outras áreas, por exemplo, para a África, né? Eu acabei de vir o ano passado do Egito, de um congresso muito grande que tem lá, e a gente vê o tanto que os órgãos de regulação desses países são menos engessados do que os nossos órgãos de regulação, e que lá eles conseguem desenvolver formas de fazer as coisas muito mais rapidamente, porque eles têm liberdade de promover alguns testes que nós não temos aqui no Brasil. Então, por exemplo, várias inovações de fios, vou falar da cirurgia plástica e da dermatologia, porque é onde eu conheço, né? Então, várias técnicas de fio, de misturar gordura com não sei o quê, de misturar toxina botulínica com outros peptídeos e vitaminas, ou de misturar um ácido hialurônico com toxina botulínica. Todas essas coisas diferentes que tem, primeiro começam nesses países, depois elas vão para alguns congressos, alguém grande pega desse congresso menor, traz para um congresso maior, e quando ela vem chegar no Brasil, já não é mais novidade, aquilo já virou batido. Então, eu vejo essa lacuna, ou então quem traz e tem coragem de colocar no seu dia a dia, mesmo arriscando muitas vezes ser autuado pelos órgãos fiscalizadores, Às vezes é considerado louco, charlatão, e depois de um tempo é que vira a moda, vira fashion, vamos dizer assim. Então, nós dependemos muito ainda dessas coisas de ter alguns inovadores que arriscam e os órgãos regulamentadores serem muito lentos. Alguns dos nossos congressos, ao invés de priorizar o que é muito comum na Europa, por exemplo, pontos de vista diferentes vão para uma bancada negociar e colocar os seus prós e seus contras. Aqui no Brasil, muitos congressos é um bando de amigos que vão sentar lá para ficar falando da sua técnica, da sua coisa, e toda vez o mesmo ambiente, a mesma
Mesma
coisa, não tem
figurinha.
inovação. Eu
Com
não tenho
certeza.
inovação, é isso? Então, acho que se eu fosse analisar três continentes aí, eu diria isso.
Muito bom essa análise. Concordo, assino embaixo. Evandro, o que eu ainda não te perguntei, que eu deveria ter perguntado, isso aqui é uma pergunta das mais capciosas, mas eu faço questão de te fazer.
Gente, é que eu falo demais também, né? Então, o que você não me perguntou, que poderia ter me perguntado? Como é que foi meu caminho de virar gestora, né? Porque eu não nasci gestora.
É, isso aí.
E quais foram minhas angústias? Porque assim, eu passei muitas. Então, para quem está empreendendo agora, e eu não procurei o suporte cedo, eu demorei, eu fiquei pelejando, eu fui teimosa. Então, eu entendo que hoje, com essa velocidade que nós temos da internet, ter uma assessoria mais especializada é muito importante. Então, não cometer o mesmo erro que eu cometi de ficar, pelo menos, eu estou pelo menos uns 6 anos atrasada, vamos dizer assim, do que eu entendo, né? Então, estou tirando 6 anos de gestão de atraso em pouco tempo, e isso é desgastante. Então, se tiver. Quem está me escutando agora, poupe-se disso, comece antes e procure ajuda logo. Isso é uma pergunta que você não me perguntou, mas que eu diria, contratem você.
Olha só, maravilha. Então, esse teu caminho de gestor, mas vamos então entrar fundo nele. Me traz assim, poxa, Vitor, a Evandra, eu sempre falo que nós estamos, né, gestor, assim como a maioria dos nossos papéis aí sociais. Estamos gestores e gestão é uma coisa que não acaba, é um buraco. Quando eu acho que eu estou aprendendo alguma coisa, eu vejo que eu estou bem iniciante. Como que era a Evandra, então, 6 anos da Evandra de hoje? Quais erros você já cometeu relacionado à gestão? Coisas que você ainda tem para melhorar, me traz esse overview.
Primeira coisa que é da mesma forma que eu sou uma pessoa extremamente exigente comigo, eu sou muito exigente também com todo o meu time, com todo o trabalho que a gente presta. E essa coisa de para gerações atuais, isso parece um alien, né? Porque eles vêm com outro comportamento, eles vêm com um estilo de vida mais menos sobrecarregado, qualquer coisa para eles é burnout. Não, criticando, mas é porque a forma como o mundo deles é angustiante. Você imagina você ter uma coisa respondida em segundos, então parece sempre que você está perdendo a outra, perdendo a outra, perdendo a outra, isso é um vazio existencial muito grande. Então, para eles, uma sobrecarga de vir fazer uma tarefa mais compromissada num trabalho, às vezes é demais, eles não aguentam. A gente vê que nossos residentes da cirurgia hoje na faculdade, aí não, porque aí não posso ficar 3 plantões seguidos porque vai me dar estafa. Imagina, eu virava noites. Então, essa coisa de aprender a lidar com as gerações tem sido um desafio para mim que eu nesses últimos 6 anos eu tenho, sabe, que respirar muito e aprender a lidar com essa geração, me adaptar. Eu não sou tranquila com isso, eu não gosto de estar num ambiente que as pessoas estão desgovernadas e desmotivadas. Então, a liderança, aprender a liderar diferente do que eu liderava antigamente e funcionava, tem sido um desafio. Isso é a primeira coisa. Então, é aquilo que eu falei, eu estou morrendo todo dia e aprendendo a ser uma líder nova. E não é fácil para quem está nessa postura e ainda tem que trabalhar, produzir, faturar e depois olhar os números e ainda aprender como vai fazer tudo isso. Então, uma maratona. É uma maratona e a gente, de vez em quando, tem que parar assim e falar assim: Meu Deus, como é que vai ser agora, né? Aí você toma aquele gelzinho do meio da maratona, ou um salzinho, e fala, recarrega e vai. Então, essa Evandra de hoje é uma Evandra que está muito mais percebendo essa aceleração que antes eu não tinha. Então, hoje eu sou mais acelerada do que eu era 6 anos atrás, e entrei numa fase da minha vida diferente. Então, eu estou com mais de 50 anos. Agora vem, eu sou mulher, vem a menopausa, então vem outras coisas junto, e aí a gente precisa aprender a fazer toda essa gestão. E eu digo para você, eu estou animadíssima, porque eu tenho alma de criança, eu gosto, como você falou, de explorar. Mas se é uma pessoa que não gosta de explorar, já ia estar cansada.
Com certeza. Quando a gente empreende, a gente nasce com ou um parafuso a menos ou um a mais, eu ainda não decidi qual que é, mas que a gente toma rasteira, aí se levanta e consegue levantar mais alto do que estava antes, aí depois olha para trás e fala, nossa, quanto trabalho que eu fiz para me levantar, é depois que tava um buraco, aí vem mais dois para trás, é eterno, né, esse negócio. Mas é o jogo que eu acho que é o nosso sangue, é a vitamina que ele busca o tempo todo. Agora, tem alguma coisa de gestão que você gostaria de expor, fazer alguma pergunta, ou que você ainda está com dificuldade, ou que você está abrindo agora a possibilidade para isso, que você gostaria da gente entrar nesse tópico rapidamente?
Cara, eu acho que planejamento financeiro é uma dificuldade. Eu não sei se é só minha, porque, né, nós somos da área da biomédica, né, a gente não tem muito contato com a matemática, muitas vezes, e não são todos, mas eu nunca tive facilidade com matemática, física, área de exatas, para mim sempre foi ruim. Então, gestão financeira, planejamento financeiro, para mim isso é uma. Gente, um desespero. Eu não sei se é para todo mundo e não sei como é que vocês. Não, até sei, né? Porque a gente tem trocado umas planilhas aí, umas orientações, mas esse é um desafio muito grande que eu acho que você pode
Total.
dizer alguma coisa agora. Agora a pergunta
Ah,
é, a
agora.
bola é para você.
Maravilha. Eu vejo que não, com certeza, não é só do médico, né? Talvez eu posso generalizar, mas o brasileiro em geral não é tão ligado à matemática assim, se a gente for pegar a estatística. E aí o empresário, ele é um reflexo também da sociedade. Quando a gente fala sobre esse controle financeiro, esse planejamento financeiro dentro de um consultório, eu sempre falo assim que toda gestão ela começa com as metas que eu decidi. Primeiro eu começo com meta, depois eu vou para o processo, depois eu vou para pessoas. E aí o que é o grande balizador disso tudo é a finanças, a gestão de financeira. Não adianta os resultados de performance, né? Os KPIs ou os KRs me mostrarem, poxa, pessoas estão ok, processos estão ok, as metas estão batendo, mas financeiramente esse médico não sabe gerir ali o negócio, vai quebrar do mesmo jeito. Então ele é o grande balizador de tudo. E quando a gente fala de planejamento financeiro, o mais importante na minha visão de tudo isso é a gente começar por o quanto eu quero colocar no meu bolso. Não que isso vai se materializar só porque eu espero colocar isso, mas muita gente começa um consultório sem ter uma noção exata de. Antes de mais nada, esse consultório precisa de me pagar quanto que é o mínimo que eu preciso para viver e quanto que eu quero colocar no bolso. Por quê? Porque depois eu vou planejar minhas metas de marketing, minhas metas comerciais, para que aquilo se materialize. Então, poxa, eu quero colocar 50 mil no meu bolso todo mês. Aí eu vou jogar um jogo de quantas cirurgias X eu preciso fazer. Estava conversando com uma oftalmo recente aqui que tá na mentoria, e ela está batendo lá suas 18 bléforos ali por mês. Porque 18 era o número que ela via que ela conseguiria colocar um valor X no bolso. Então a gente começa com isso, definindo muito quanto que eu quero colocar no meu bolso. Muito importante quando a gente vai olhar em planejamento financeiro, entender o que é saudável e o que não é saudável. Então eu tenho que ter guardrails financeiros. Esses guardrails são margem de lucro, que é a primeira coisa que a gente tem que olhar sempre. A minha margem de lucro do negócio está saudável ou não? Ah, estou faturando alto, mas é margem de lucro, amigo. Tá interessante ou não esse negócio? Então tem que ter guardrails financeiros. Esses guardrails são qual que vai ser o meu CAC, né? Mas no, aqui na, no, na minha metodologia eu chamo de CAP, né? O meu custo de aquisição máximo de pacientes que eu estou disposto a pagar. Então vamos supor que eu tenho uma máquina chamada Marketing Comercial 1. Essa máquina ela come dinheiro. Custo fixo, secretário de comercial 1, né? Aqui a agenda, custo de time de filmagem, custo de tráfego, custo disso, daquilo. Legal. Qual que é o limite máximo que eu posso pagar para um paciente, que eu posso gastar no mês de custo de aquisição. Aí nós vamos para o Guardrail 2. Qual é que é o meu custo máximo de COS, né? Que é o custo de entrega, né? De entrega de serviço. Então, ali eu estou falando da minha estrutura física, eu estou falando de eventualmente uma enfermeira que eu tenho no meu consultório, estou falando de uma assistente de sala que eu tenho no meu consultório, custo de equipamento, legal. Então, eu tenho esse custo de COS. Qual que é o máximo que eu posso gastar de COS aqui dentro? Aí depois vamos para um guardrail 3. Qual que é o meu máximo de back-office? Então, eu estou falando do meu jurídico, estou falando do meu contábil, estou falando ali de uma eventual assessoria, o meu back-office ali para o consultório funcionar, um gestor dele funcionar. Esses três gastos eu consigo olhar e falar: opa, se eu estou passando aqui, se isso aqui não está saudável, eu sei exatamente onde é que está pesando a mão. Então, eu sei dentro de um consultório que se o CAC desse consultório ele passar de 20% de um valor de faturamento, e muito consultório até passa, esse consultório não vai ficar saudável. Ele vai chegar uma hora que as finanças dele vai apertar. O back-office, então, se eu aumento o meu back-office a mais de 20%, aí o outro custo, que é o custo de entrega, legal. Então, eu preciso, no primeiro momento, entender uma meta, ver quanto que eu quero colocar no bolso e começar a cascatear. E dentro dessa cascata tem esses guardrails, né? São coisas que, quando você falou que o americano ele tem muitos indicadores, é o que eu sempre falo. É o paciente que está saturando um bloco cirúrgico. A gente tem um indicador de que se ele saturar mais ou menos, esse paciente já vai morrer, eu tenho que parar a cirurgia. É a mesma coisa finanças. Tem uma hora que eu vou olhar para aquilo e falar: opa, esse guardrail aqui tá. Eu estou olhando isso todo mês. Isso aqui começou a entrar no vermelho. Opa, 2 meses seguidos no vermelho, o que eu preciso fazer? Diminuir meu custo de back-office. Não, meu custo de costa está alto. Não, meu custo de aquisição. Então, tudo isso compõe. Então, primeiro eu preciso definir o que é saudável ou não para mim. Aí, dentro disso, vem um dos principais indicadores, né, que a gente sempre olha: margem de lucro. Quando a gente vê finanças, eu sempre falo para o médico quando você vai fazer um planejamento, que é: primeira coisa, eu preciso planejar para o labore. Então, não tem como eu ter um consultório e eu não ter um prolabore. O consultório não me pagar. O consultório te paga, você está exercendo. Você, quando você tem um consultório, você faz duas coisas: você é médico e é gestor. E você tem que receber por isso. Você tem que receber por horas trabalhadas. E aí, quando a gente fala de prolabore, não quer dizer que é um prolabore alto. Então, você vai começar ali com o seu prolabore 5, que seja, o consultório tem a condição de pagar 5 mil no mês, 10 mil no mês, 15 mil, é custo fixo. Aquilo sai todo mês, todo santo mês de folha, como se fosse um funcionário, tá te pagando. Aí o que ficou ali não é aquela matemática que o povo fazia, né? O que saiu, o que entrou no consultório, o resto pega para mim, não é isso. O que ficou se chama caixa. Este caixa, aí que vem a grande questão. Eu já tenho definido, seja bimestral, eu gosto de trimestral, tá? Seja bimestral, trimestral, semestral ou anual. Eu tenho definido minhas retiradas como sócio, que o negócio tem que me pagar, só que eu vou retirar aquilo que sobrou? Não. Eu vou deixar pelo menos, eu gosto desse número 3, tem gente que fala mais, vou deixar 3 giros do meu custo fixo, só que eu vou fazer o seguinte: todo mês o que sobrou, eu vou dividir ele em 3 contas. 20% vai numa conta chamada expansão. Então, vamos supor que sobrou, eu tenho um custo ali no meu consultório de 50 mil, isso aqui é um exemplo, e eu faturei 100, e me sobrou 100 no caixa. Ou seja, ficou 50. Esse 50 eu vou colocar no meu bolso? Não. A cada 3 meses, ou seja, eu vou pegar 150 e colocar, não, desses 50, 20% já vai alocar para uma conta. Eu até sugiro abrir uma outra conta em banco e deixar rendendo. Uma conta chamada expansão. Lá que eu vou comprar tecnologia para o consultório, vou investir em infraestrutura. Então aquilo está programado para expansão do consultório. Você vai pegar 10% daquilo e vai investir em você, seja no intelecto, seja em procedimento estético, que isso faz te ganhar dinheiro. Os outros 70%, quiçá, você vai investir se você não tem planejado adquirir um outro equipamento, tecnologia, alguma coisa assim que passe desse valor. Mas quando a gente tem essas coisas bem claro, o principal é guardrails financeiros. Eu tenho uma boa definição do que é saudável e do que não é para mim. E eu todo mês olhando aquilo, 2, 3 meses seguidos eu sei onde que eu vou agir. Eu sempre falo isso. O bom planejamento ele começa eu ter uma boa definição do que é saudável, principalmente quando eu não olho o negócio de maneira geral, porque pode ser que o negócio esteja caro. Poxa, Vitor, meu negócio aqui, a clínica está com um custo muito alto. Só que eu não posso olhar ele de uma maneira apenas integral. Eu tenho que olhar por áreas. Eu tenho uma área de aquisição de cliente, eu tenho uma área de entrega de produto e eu tenho uma área de back office. Onde é que está caro? Onde é que eu consigo mudar? Porque tem o custo de aquisição, ele sempre tem que ser maior do que o custo de back office num consultório. Senão eu não vou crescer, entendeu? Só estou ali para ser burocrata. Não, eu quero crescer. Então eu te diria isso. Agora, a gente poderia ficar aqui uns 5 dias falando, porque na hora que entra para a prática, é muita coisa.
A área de finanças, ela é sempre um desafio, né? Sempre não, mas assim, na maioria das vezes é um desafio, porque não vem nem da escola. Isso é uma coisa que nos Estados Unidos eles fazem. Eles ensinam muito administração financeira nas escolas mesmo. E gente rica, muito rica, faz isso, né? Eles botam
Total.
os filhos em escolas que ensinam você a trabalhar com o seu dinheiro. E é um outro comportamento.
Sem dúvida nenhuma. E o principal que eu falo, né, Ivana? Toda vez que a gente vai falar, então, de planejamento financeiro, de qualquer sentido econômico com consultório, você ganha dinheiro quando você para de perder. E a gente para de perder quando a gente começa na precificação. A maioria está precificando apenas por observação. Ah, meu colega cobra tanto, eu vou cobrar tanto. Mas teu colega não paga aluguel, teu colega tem um time de duas pessoas, teu time é de X, teu colega não vai fazer congresso no Egito. Então, a conta não fecha. Então, precificar e muitas vezes precificar não é muitas vezes nem só para ganhar dinheiro, é para parar de perder, que eu sempre falo. Então começa no precificar. Evandro, muito bom esse bate-papo aqui. Chegamos nessa 1 hora. Eu vou te fazer um convite que eu acho que a gente tem muito a conversar. Então, num próximo, ser pessoalmente, quem sabe lá no MD One Academy, um dia no seu consultório. Só que eu sempre me despeço do episódio antes do médico. Então, para vocês que ouviram esse episódio, vão vir daqui 10 anos numa viagem de carro, fazendo a Rota 66 nos Estados Unidos e vai ouvir esse episódio, olha só que interessante. Eu já me despeço de vocês. E é Evandro que vai terminar esse episódio, sempre assim, Evandro. Hipoteticamente você vai aparecer na tela desses seus 600, já 700 mil colegas médicos no Brasil, e vai aparecer no celular deles do nada, e não tem como eles não assistirem, eles vão ter que assistir. Você vai dar um recado para eles. Eu não sei se esse recado é um alerta, se é algo negativo na medicina, se é algo positivo. O microfone é teu, o recado é teu, você escolhe o que você vai falar pro teu colega médico. Eu já me despeço. Foi um prazer falar com essa mulher plural chamada Evandro.
Primeiro, obrigada, Vitor. O que eu diria para cada um que está aí do outro lado agora, antes de falar tchau, é o seguinte: se você não está onde você quer estar, isso só depende de você. E você não chegou lá ainda, muito por não saber aonde você quer ir e não ter conhecimento do mapa. Então, olha para você, seja bem sincero e mude a sua vida, mude a sua rota, fazendo o que precisa ser feito para você primeiro, começando por você. E não tenha vergonha de pedir a contribuição de outros nesse caminho, porque a gente pode até ter nascido meio que sozinho, mas ao lado tinha muita gente colaborando. Então, nós precisamos de gente que possa nos impulsionar também.